Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à Conferência de Resultados do Terceiro Trimestre de 2025 da Ambev. Hoje conosco temos o Sr. Carlos Lisboa, CEO da Ambev, e o Sr. Guilherme Fleury, CFO e Diretor de Relações com Investidores. Como lembrete, a apresentação desta conferência está disponível para download em nosso site ri.ambev.com.br, bem como por meio do link da webcast. Gostaríamos de informar que este evento está sendo gravado e todos os participantes estarão em modo de escuta durante a apresentação da companhia. Depois que as considerações da Ambev forem concluídas, haverá uma sessão de perguntas e respostas, durante a qual pedimos gentilmente que cada analista sell-side participante faça apenas uma pergunta. Antes de prosseguir, deixe-me mencionar que declarações prospectivas são feitas sob a legislação norte-americana pertinente e são baseadas nas crenças e premissas da administração da Ambev e nas informações atualmente disponíveis para a companhia. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se relacionam a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer no futuro. Os investidores devem entender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais também podem afetar os resultados futuros da Ambev e podem fazer com que os resultados difiram materialmente daqueles expressos em tais declarações prospectivas. Gostaria também de lembrá-los que, como de costume, as variações percentuais que serão discutidas durante a conferência de hoje são orgânicas e ajustadas por natureza. E, salvo indicação em contrário, as variações percentuais se referem a comparações com os resultados do terceiro trimestre de 2024. Valores ajustados referem-se a medidas de desempenho antes de itens não usuais, que são receitas ou despesas que não ocorrem regularmente como parte das atividades normais da Ambev. Como números ajustados são medidas não GAAP, a companhia divulga o LPA, lucro operacional e EBITDA em uma base totalmente reportada em seu press release. Agora, vou passar a palavra ao Sr. Carlos Lisboa. Senhor Lisboa, você pode prosseguir.
Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente e obrigado por participarem do nosso call de resultados. Encerramos o segundo trimestre tomando decisões importantes para nos posicionar bem para o restante do ano. Ao refletirmos sobre o terceiro trimestre, essas escolhas se mostraram ainda mais relevantes à medida que os volumes da indústria permaneceram abaixo do esperado, principalmente no Brasil. Esse trimestre reflete os resultados das nossas escolhas. Nossas marcas continuaram saudáveis, com a maioria dos nossos 10 principais mercados mantendo ou melhorando seus indicadores de equity de marca, especialmente no Brasil. A receita líquida cresceu, sustentada por um aumento resiliente de 7% na receita por hectolitro. A performance da receita, combinada a iniciativas de custo, levou a um crescimento de 3% do EBITDA, com expansão de 50 pontos base de margem, enquanto o lucro por ação normalizado cresceu 8%. Olhando o filme, não apenas a foto, em uma perspectiva no acumulado do ano, estamos seguros em relação às decisões que tomamos e à resiliência do nosso negócio. Fundamentados na força das nossas marcas e nossa sólida participação de mercado, a receita líquida cresceu 4%, impulsionada por um saudável crescimento de 7% da receita por hectolitro, o que levou a um crescimento de mais de 7% do EBITDA, com expansão de 120 pontos base de margem. As iniciativas de custo continuaram a fazer diferença, com o CPV por hectolitro crescendo abaixo da receita por hectolitro. E o lucro por ação, normalizado, cresceu acima de 7%. Em linha com nossa estratégia de alocação de capital e confiante no nosso potencial de criação de valor no longo prazo, em 29 de outubro, o Conselho de Administração aprovou um programa de recompra de ações de R$ 2,5 bilhões, com o objetivo principal de cancelamento de ações como forma de devolver caixa aos acionistas. Por trás desses resultados estão os alicerces da nossa estratégia de crescimento. Começando com o pilar número 1, liderar e expandir a categoria. Para ser um verdadeiro capitão de categoria, devemos colocar clientes e consumidores no centro do nosso processo decisório, sendo capazes de entender e atender melhor a demanda, tomando decisões mais assertivas e baseadas em dados, uma competência que se torna ainda mais importante quando o ambiente operacional se torna mais dinâmico. E isso nos permite, primeiro, liderar a categoria de cerveja. Nossas marcas do core permaneceram resilientes, ainda que os volumes tenham caído, dado sua maior sensibilidade ao ambiente da indústria. Nossas marcas premium e super premium se fortaleceram e continuaram a crescer os volumes em mais de 9%. E segundo, moldar novas avenidas de crescimento. O portfólio Balance Choices cresceu 36%, incluindo cervejas sem álcool, que cresceram acima de 20% e continuaram a expandir acima dos volumes da companhia. Como líderes, seguimos desenvolvendo a categoria, buscando não apenas vender mais, mas ampliar a base de consumidores e o número de ocasiões de consumo ao longo do tempo, criando valor sustentável. No pilar 2, digitalizar e monetizar nosso ecossistema, esse pilar segue fundamental para o nosso negócio. Ele gera insights valiosos sobre nossos consumidores, clientes e operações, ao mesmo tempo que expande nosso mercado de atuação. O terceiro trimestre marcou mais um passo sólido na direção de tornar o nosso ecossistema digital uma vantagem competitiva para a companhia. Quando falamos em novas alavancas de crescimento, o Biz Marketplace manteve seu forte momentum, com o GMV crescendo 100%, atingindo o valor anualizado de R$8 bilhões, impulsionado pela expansão de parcerias comerciais. Enquanto isso, na nossa operação de venda direta ao consumidor, o Zé Delivery registrou crescimento de 7% de GMV, mesmo com a indústria mais fraca, apoiada por uma alta de 9% no ticket médio. Na gestão da receita, o BIS continua permitindo decisões mais assertivas e orientadas por dados, com visão mais granular de elasticidade por marca, embalagem e cliente. Otimizamos descontos e promoções para melhorar o retorno de cada real investido. Por exemplo, neste trimestre no Brasil, aumentamos em 5% o número médio de SKUs por ponto de venda e melhoramos em 30% o retorno sobre promoções. Na gestão de custos e despesas, o BIS também teve papel fundamental no programa de otimização de SKUs que mencionamos no trimestre anterior. Ele nos ajuda a ampliar a distribuição dos nossos principais SKUs, melhorando a eficiência produtiva e garantindo que nossos clientes continuem encontrando o portfólio ideal para os seus negócios. Em resumo, o impacto combinado da gestão de receita e de custos resultou em expansão de margem bruta no trimestre. Falando em custos, vamos ao pilar número 3, otimizar nosso negócio. Esse ano, temos enfatizado nossa disciplina em custos e esse trimestre mostra claramente por que isso importa. Embora esperássemos aceleração de custos puxada por câmbio, commodities e pela desalavancagem operacional de volumes menores, os ganhos de eficiência se pagaram. Mantivemos os custos basicamente em linha com o trimestre anterior, liberando recursos para continuar investindo no crescimento de longo prazo do nosso negócio. Olhando adiante, ainda há trabalho a ser feito, à medida que perseguimos a metade inferior do nosso guidance de CPV por hectolitro, excluindo depreciação e amortização em Cerveja Brasil, o que dará suporte à nossa ambição de proteger a margem EBITDA consolidada no ano. Falando em margens, nossa abordagem disciplinada na gestão de receitas, custos e despesas voltou a entregar resultados. 4 das nossas unidades de negócio expandiram margem EBITDA e todas elas entregaram EBITDA crescendo ou estável, em linha com os 2 últimos trimestres. Agora, vamos aos destaques comerciais dos nossos principais mercados. Começando por Cerveja Brasil. Este foi o segundo trimestre consecutivo de indústria mais fraca. É natural que isso gere preocupações sobre as perspectivas da categoria. Então, antes de falar sobre nosso desempenho, vale compartilhar alguns insights sobre o que vemos como fatores conjunturais, digo de curto prazo ou cíclicos, e fatores estruturais que podem impactar a indústria ao longo do tempo. Nos últimos 2 trimestres, o equity da categoria de cerveja melhorou, o que é um bom indicativo da participação futura da cerveja no consumo de bebidas alcoólicas, enquanto a participação dos consumidores na categoria permaneceu estável. Isso reforça nossa visão de que não há mudança estrutural relevante de curto prazo no comportamento do consumidor em relação à categoria. A queda da indústria está mais relacionada a menos ocasiões de consumo, sobretudo no canal on-trade, e foi afetada por 2 fatores principais. Primeiro, clima. Os últimos 6 meses foram mais frios que o normal, especialmente no sul e sudeste, sobre uma base desafiadora, dado que em 2023 e 2024 foram 2 dos invernos mais quentes já registrados. Esse impacto, de acordo com nossas estimativas, representa aproximadamente 70% da queda da indústria. E segundo, o poder de compra dos consumidores. O ambiente macro, especialmente no norte e nordeste, continuou a restringir o gasto discricionário. Tratamos esses fatores como conjunturais, por sua natureza de curto prazo ou cíclica, o que sustenta nossa confiança nos fundamentos de longo prazo da categoria e do nosso portfólio. Dito isso, quero compartilhar com vocês 3 tendências e necessidades que podem se tornar potenciais fatores estruturais. Primeiro, a categoria de cervejas no Brasil evoluiu. Nós valorizamos isso e fizemos parte dessa evolução. No entanto, as cervejas fáceis de beber ainda são a escolha preferida dos brasileiros. Segundo, certos grupos de consumidores preferem bebidas mais doces. E terceiro, mais consumidores estão buscando um estilo de vida equilibrado. Como consequência, e não por coincidência, temos trabalhado para atender essas tendências e necessidades. Nosso portfólio de marcas abrange uma ampla variedade de perfis de líquidos. Nossas marcas fáceis de beber são relevantes em todos os segmentos de preço e as marcas que mais crescem em nosso portfólio atendem justamente a essa necessidade. Nós já lideramos o espaço de Ready to Drink, com produtos como Beats e Brutal Fruit, que atendem diretamente aos consumidores que buscam bebidas mais doces. Além disso, estamos lançando a Flying Fish, uma marca internacional de sucesso que tem como objetivo desenvolver o segmento de cerveja saborizada no Brasil. Esse segmento vem crescendo globalmente e alcançando mais de 3% do mix na indústria de cerveja em vários países. E para quem busca equilíbrio, nosso portfólio sem álcool, junto com Stella Pure Gold e Michelob Ultra, tem forte apelo, oferecendo uma alternativa de moderação sem abrir mão da experiência de uma boa cerveja. Em resumo, enquanto navegamos os atuais ventos contrários como sendo conjunturais, nosso portfólio robusto e a agenda de inovação nos mantém bem posicionados para capturar o crescimento futuro e continuar a moldar a categoria de cerveja no Brasil. Passando ao nosso desempenho em cerveja, mais de 100% da queda do nosso volume foi devido à performance da indústria. A saúde de nossas marcas melhorou novamente, ganhando participação de mercado em sell-out na casa de um dígito baixo, de acordo com a Nielsen, ao mesmo tempo em que expandimos a receita por hectolitro. Os ganhos de participação de mercado ocorreram em todos os segmentos relevantes. No segmento core, os volumes caíram na casa de dois dígitos baixos, refletindo o contexto setorial. Ainda assim, a participação de mercado avançou versus o ano passado, à medida que a relatividade de preços melhorou ao longo do trimestre. As marcas premium e super premium se destacaram novamente, com crescimento de dois dígitos médios e ganhando participação de mercado em sell-out, chegando perto de 50%. Após 6 anos de recuperação consistente, alcançamos o mais alto nível de participação de mercado desde 2015, segundo nossas estimativas. Essa performance foi puxada por Original, pela família Stella e por Corona, essas duas últimas no topo da escada de preços. Nosso portfólio, Balance Choices, manteve o forte momentum, crescendo na casa dos 65%. Stella Pure Gold mais que dobrou volumes. Michelob Ultra cresceu acima de 80% e nossa cerveja sem álcool avançaram na casa dos 20%, reforçando nossa liderança no segmento. Em Brasil, NAB, ao longo de 2025, a indústria de refrigerantes desacelerou, passando de um crescimento de um dígito baixo no primeiro trimestre para uma queda de um dígito médio no terceiro trimestre, de acordo com a Nielsen, impactada por fatores conjunturais similares aos que afetaram a indústria de cerveja. Além disso, decisões de gestão de receita no trimestre anterior geraram um phasing de estoques para este trimestre, impactando o sell-in. Neste contexto, nossas marcas seguiram se fortalecendo. Estimamos que a nossa participação de mercado tenha crescido no acumulado ano e ficou estável a ligeiramente menor na casa de um dígito baixo no trimestre. E a receita por hectolitro continuou acima da inflação. Nosso portfólio sem açúcar voltou a entregar dois dígitos de crescimento e já representa mais de 25% dos volumes totais de NAB. Na Argentina, o ambiente de consumo permaneceu desafiador. Nossos volumes de cerveja caíram um dígito médio, performando abaixo da indústria, refletindo uma dinâmica desfavorável e temporária de relatividade de preços. Contudo, o equity das nossas marcas permaneceu estável, sustentado pela força das nossas mega brands. Além disso, continuamos construtivos quanto às perspectivas de longo prazo do país e da categoria. Na República Dominicana, o ambiente operacional e a participação de cerveja no consumo de bebidas alcoólicas seguiram melhorando sequencialmente, apoiados por uma melhor relatividade de preços entre categorias. A marca Presidente, o alicerce da categoria, fortaleceu novamente seu equity, reforçando liderança e conexão cultural com os consumidores no país. Para finalizar, Canadá. A indústria de cervejas caiu um dígito médio no trimestre. Estimamos ter superado a indústria em cerveja e Beyond Beer. O mercado de Ontário seguiu avançando, apoiado pela expansão no modelo de distribuição implementado no ano passado. Em cerveja, o desempenho foi liderado por Michelob Ultra, Busch e Corona, que estimamos terem figurado entre as 5 maiores ganhadoras de participação em volume da indústria. Agora, passo a palavra ao Fleury, que vai detalhar nossa performance financeira.
Obrigado, Lisboa, e olá a todos. Hoje, gostaria de apresentar os destaques da nossa performance financeira usando a nossa estrutura de alocação de capital. Começando pela nossa prioridade número 1, investir no nosso negócio. Aqui, nosso foco é alocar capital de forma eficiente e maximizar o retorno sobre os investimentos. Uma das formas que fazemos isso é gerando eficiência nas nossas bases de custos e despesas, liberando recursos para continuarmos a investir em nosso negócio e em nossas marcas, reforçando a conexão com nossos consumidores. Construindo em cima disso, no terceiro trimestre, nossa disciplina na gestão de custos nos permitiu adaptar rapidamente nossos processos de produção a um ambiente operacional mais desafiador e entregar ganhos sólidos de produtividade com maior controle de processos e menores custos de conversão, principalmente nas nossas operações verticalizadas. Mais uma vez, expandimos a margem EBITDA na maioria das nossas unidades de negócio. Passando para o lucro líquido, nosso lucro líquido normalizado alcançou R$ 3,8 bilhões, uma alta de 7% versus o ano passado, impulsionado principalmente por uma alíquota efetiva de impostos menor, mais do que compensando o incremento das despesas financeiras. Nosso lucro líquido reportado atingiu R$ 4,9 bilhões, um incremento de 36% contra o ano anterior, refletindo efeitos não recorrentes que explico a seguir. No trimestre, tivemos uma despesa financeira líquida de R$ 1,1 bilhão, cerca de R$ 400 milhões, maior do que no ano passado, principalmente por dois fatores já endereçados no segundo trimestre. Primeiro, maior custo de carrego do hedge de câmbio no Brasil, decorrente do diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos. E segundo, custos relacionados à compra de dólares na Bolívia. No imposto de renda, nossa alíquota efetiva no terceiro trimestre foi de 6,7%, contra 23,6% no ano passado. A queda reflete principalmente três itens, que são não recorrentes e somam cerca de R$ 630 milhões. Estes não tiveram impacto relevante nos impostos em base caixa neste trimestre. Excluindo esses efeitos, nossa alíquota efetiva teria sido em torno de 20%, consistente com os níveis recentes. São eles. Primeiro, o reconhecimento de reversão parcial de passivos tributários associados ao Programa de Regularização Tributária de 2017, conforme mudança na legislação e detalhado na nota 8.2 das nossas demonstrações financeiras deste trimestre. Segundo, reconhecimento de incentivos fiscais. E terceiro, venda de Barbados, que gerou um ganho de R$ 884 milhões, parcialmente não tributável na República Dominicana. A venda de Barbados é um exemplo concreto da aplicação da nossa segunda prioridade de alocação de capital, avaliar oportunidades inorgânicas. Aqui, concluímos os primeiros passos da transação, transferindo o controle da nossa participação para CoastCap, um parceiro de longo prazo no Caribe. A transação simplifica nossa estrutura e mantém nossas marcas na região. Maiores detalhes constam na nota 1 das nossas demonstrações financeiras. Por fim, quanto à nossa terceira prioridade, retornar caixa aos acionistas ao longo do tempo. À medida que nos aproximamos do final do ano, sigo confiante na consistente geração de caixa do nosso negócio. O fluxo de caixa das atividades operacionais permaneceu sólido, totalizando R$ 6,9 bilhões, apesar do menor volume de vendas e do maior pagamento de impostos base caixa neste trimestre. Versus 2024, a geração de caixa operacional foi R$ 1,2 bilhão menor, principalmente devido a um ritmo mais lento de monetização de créditos de imposto de renda no Brasil. Esses créditos continuarão a ser utilizados ao longo do tempo, alinhado com nossa estratégia tributária, e estão detalhados na nota 7 das nossas demonstrações financeiras deste trimestre. Por fim, nesse ano, já anunciamos uma distribuição total de dividendos de R$ 6 bilhões. Além disso, conforme mencionado pelo Lisboa, demos início a um novo programa de recompra de R$ 2,5 bilhões, após a conclusão do anterior em junho. Tanto a distribuição de dividendos quanto o programa de recompra de ações reforçam nossa confiança no nosso negócio e nosso compromisso de retornar caixa aos acionistas ao longo do tempo. Com isso, devolvo a palavra a você, Lisboa.
Obrigado, Fleury. Ao iniciar o quarto trimestre, acredito que estamos bem posicionados para fechar o ano com solidez e começar 2026 com forte momento. Também estamos animados com a Copa do Mundo da FIFA no próximo ano, uma grande oportunidade de conectar novamente duas das maiores paixões da América Latina, a cerveja e o futebol. Para encerrar, quero agradecer ao nosso time pela resiliência, especialmente em momentos como este. Nossa determinação e o foco no que podemos controlar são inspiradores e me dão ainda mais confiança de que estamos nos tornando uma versão cada vez melhor de nós mesmos. Obrigado pela atenção. Devolvo à operadora para a sessão de Q&A.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, pedimos aos analistas sell-side que cliquem no botão de levantar a mão na parte inferior da tela. Para remover uma pergunta da fila ou após sua pergunta ter sido feita, clique no botão de abaixar a mão. Reforçamos nosso pedido para que cada participante faça apenas uma única pergunta, por gentileza.
Lucas Ferreira, do JP Morgan. Pode prosseguir, Lucas. Olá, pessoal. Espero que estejam me ouvindo. Bom, a minha pergunta tem a ver com o COGS. Uma das surpresas positivas que tivemos nesse resultado, principalmente num trimestre em que tivemos menor produção, menores volumes, menos diluição de custos, mas os COGS vieram acima do esperado. Então, se vocês pudessem, por favor, explorar um pouquinho melhor do porquê isso aconteceu neste trimestre especialmente. Tem a ver com a estratégia de hedging, por acaso? Ou um efeito de hedging, em outras palavras? Mas também fala um pouquinho das iniciativas que vocês tiveram em redução de custos, como é que isso refletiu? E como também o guidance não foi anunciado, né? O que isso implica por quarto tri? Aceleração do valor por hectolitro, e essa aceleração também tem a ver com essa estratégia de hedge a que eu me referi, ou será que há alguma outra coisa, algum outro fator que nós devemos prestar atenção? Muito obrigado. Oi, Lucas, é o Fleury aqui, está me ouvindo bem? Só para confirmar, sim, ok, vamos lá. Muito obrigado, Lucas, pela sua pergunta. Vamos lá, Lucas, vou começar dizendo o seguinte. Como você vai lembrar, a Ambev é conhecida já pela sua disciplina muito rigorosa, né, e muito baseada em ações. E isso sempre emerge ao longo do tempo, principalmente quando a gente trabalha em mercados emergentes. A gente tem uma capacidade de navegar por volatilidade muito bem e continuar entregando resultado. Por que eu digo isso? Porque se você der um passo para trás, para o T2, eu mencionei para vocês todos que a maior parte dos benefícios vindo do COGS estavam relacionados pela racionalização dos SKUs e daquilo sobre o qual temos controle. No Q3, não é diferente. Esse valor vem de uma série de iniciativas daquilo sobre o qual temos controle, desde custos de produção até a produção na cervejaria e ao uso da nossa operação verticalizada, em que normalmente temos custos melhores por conta dessa verticalização. Em essência, eu acho que é isso que a empresa faz bem, focar naquilo que a gente controla, ou seja, uma série de iniciativas nesse ponto. Respondendo a sua pergunta, não há um fator único, mas uma série de fatores, de iniciativas que a gente tem trabalhado, que funcionam na organização, com custos sempre sendo observados em várias áreas, por mim e pelo Lisboa. E é por isso que nós conseguimos alcançar, vamos dizer assim, um valor de cash COGS positivo comparado com números anteriores. Não, falando do guidance que você citou, o Lisboa deixou bem claro na sua fala inicial, mas vou retomar o que ele falou. Guidance é o guidance. Não vamos mudar o guidance para o Brasil, para cash COGS por hectolitro, excluindo o marketplace. O que é importante ter em mente é o seguinte: Agora, com o que nós sabemos, continuaremos trabalhando arduamente para entregar o guidance na primeira metade desse intervalo, de 5,5 a 7, que é a nossa ambição. Ao fazer isso, juntamente com a nossa continuada disciplina de gestão de receita, a gente pode sim potencialmente imaginar um aumento das margens ao longo do tempo no futuro. Muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Henrique Brustolin, do Bradesco. O senhor pode prosseguir, senhor Brustolin. Olá, Lisboa, Fleury, obrigado por me atenderem. Eu só queria explorar um pouquinho mais a questão do ambiente cervejeiro no Brasil, da indústria. É interessante o comentário que você fez, Lisboa, em termos do clima, representando 70% da queda e os outros 30% um consumidor menos entusiasmado, vamos dizer assim. Eu queria saber um pouco mais, como é que você vê essa tendência no quarto tri, principalmente com relação ao consumidor, entusiasmo do consumidor. E também, além com esse vento contra, né, que a gente está enfrentando no Nordeste, principalmente, se vocês também enxergam alguma grande diferença em termos de desempenho de volume entre as regiões Norte e Sul, né? E como é que o portfólio desempenha ao longo das categorias todas essas, são essas as minhas perguntas. Obrigado. Bom, Henrique, bom falar com você. Obrigado pela pergunta. Bom, eu vou começar destacando alguns pontos para tentar esclarecer as suas dúvidas. Bom, em primeiro lugar, tudo que a gente enxerga está tudo muito alinhado com aquilo que a gente imaginou lá na análise de segundo tri. De toda forma, dito isso, durante o tri, nós também enxergamos como fator importantíssimo, estrutural, conjuntural, que foi o clima, de fato. O clima ganhou relevância, uma vez que o inverno meio que se expandiu e tomou conta do trimestre inteiro, diferentemente do que aconteceu no segundo tri, né, que impactou principalmente junho. Enfim, o ponto mais importante a ter em mente é o seguinte: esse engajamento subjacente do consumidor, que a gente mede com base em participação em equity de categoria, continua muito sólido. Isso está sólido. A queda está muito conectada a uma redução no número de ocasiões para beber. E por quê? Por conta das questões conjunturais que eu anunciei no começo da apresentação. No Sul e no Sudeste, os motivos principais são: a gente vê a maior parte do volume do Brasil, 60%, sendo impactada por condições climáticas mais frias, mais chuvosas, comparada com condições mais quentes e mais secas no ano passado. No Norte e no Nordeste, um outro impacto conectado fundamentalmente com renda disponível, que está mais limitada. O que, a propósito, também impactou o primeiro tri. E então isso não foi muito surpreendente, porque estamos acompanhando esse fator desde o início deste ano. Então é interessante também notar, sobretudo com relação ao clima, mas não só, há essa limitação de renda disponível, que impactou algo que a gente também destacou no segundo tri. Aquelas ocasiões out of home, fora de casa, que é importantíssima para o consumo de cerveja no Brasil. Em outras palavras, impactando, sobretudo, bares e restaurantes. Falando então agora do seu segundo ponto, o que que tem aí pela frente no quarto tri? Quando a gente pensa em questões conjunturais, no caso o clima e renda mais limitada, o clima se manteve ainda em outubro como uma fonte de preocupação para a gente, Henrique. A gente não viu mudanças muito significativas no clima nesse período. Por outro lado, na ponta estrutural, conjuntural, a gente vê aí uma trajetória ascendente das nossas marcas, apresentando no 3TRI já uma tendência de crescimento, que nos dá a confiança de estarmos bem posicionados para o quarto TRI, que será o último do ano, como vocês sabem, e que nos darão um carry-over muito interessante, um carrego muito interessante para o próximo ano, né? Diferentemente do que aconteceu antes, por conta de questões técnicas, mas enfim, estamos otimistas com relação ao ano que vem, porque teremos sim a chance de inaugurar um ano, vamos dizer assim, em que não teremos tantos impactos climáticos, a gente espera, né? Que foi realmente um grande fator detrator dos nossos números este ano. Tudo isso combinado com a oportunidade de reunir, vamos dizer assim, duas paixões incríveis para latino-americanos, que são cerveja e futebol, com a Copa do Mundo vindo aí. Além disso, como eu mencionei antes, este ano, quando a gente pensa na participação nas ocasiões, o que a gente chama de ocasiões, foram mais duramente impactadas por essas questões conjunturais. No ano que vem, vamos ter então a chance de explorar um pouco mais ocasiões, por conta, novamente, da Copa do Mundo, que vai casar exatamente com o período mais difícil da gente, que é o inverno. E além disso, principalmente no Brasil, teremos um número muito interessante de feriados, fins de semana prolongados, que vão ajudar a criar mais ocasiões de consumo para nós. Ficou claro, Lisboa? Muito obrigado pela resposta. Eu é que agradeço. A próxima pergunta vem de Nadine Sarwat, da Bernstein. Pode prosseguir, por favor. Olá, obrigado por me atenderem. Ótimo comentário sobre a Ambev chegando numa participação interessante no Brasil, nos Premium e Super Premium pela primeira vez. Muitos bons os comentários que vocês fizeram. Bom, com esse benefício agora de poder olhar para trás, né? 6 anos vendo essa melhoria realmente se materializando, vocês podem comentar em quais iniciativas vocês acham foram as mais bem-sucedidas em levar essas marcas a esse ponto, nesse segmento? E quais são as suas aspirações para a participação nesse mercado no próximo tri ou nos próximos tris e anos? Oi, Nadine, obrigado pela pergunta. Muito interessante o seu ponto. Como você mesma disse, foi de fato uma curva em V, né? Desde 2015 até hoje, quase 10 anos. Só para enfatizar o que você acabou de falar, nos últimos 6 anos, ganhamos 14 pontos de participação do mercado, de maneira muito consistente, a cada ano aumentando a participação. E isso veio principalmente como consequência da nossa ambição, Nadine, de sermos um representante, um capitão de categoria, né? Um capitão de categoria traz para o consumidor, não só no Brasil, mas no mundo todo, em todos os mercados. Mas a sua pergunta tem a ver com o Brasil, mas sobretudo no Brasil, isso traz ao consumidor cada vez mais alternativas para desfrutar cerveja em diferentes ocasiões, e com isso expandindo o portfólio. E com isso, por vez, trazemos mais consumidores para esse portfólio expandido. Para responder a sua pergunta, com apenas um ponto, esse ponto seria esse, né? Porque estamos aqui para construir, para criar um portfólio forte o suficiente para transformar a nossa categoria em algo a cada vez mais atraente para o consumidor. Cerveja no Brasil tem uma das maiores saúde de marca de mercados no mundo. Quando a gente fala de portfólio, o que me atrai muito é o seguinte: a gente sabe que à medida que os consumidores chegam na categoria e vão aumentando a participação, eles querem ter mais opções. Eles querem experimentar diferentes ocasiões com diferentes possibilidades. E é isso exatamente que o nosso portfólio entra e faz diferença. Hoje, temos um portfólio bastante interessante, com papéis, vamos dizer, complementares, para poder cumprir essa missão de atender diversas demandas. Desde a original até a Spaten, na primeira camada da categoria Premium, até Corona e Stella, na parte mais de baixo do índice de preço, com benefícios funcionais e emocionais diferentes. Um Uma parte interessante é a seguinte: como são complementares, eles ajudam a incrementar nossos números, sem uma marca canibalizar a outra. Da minha maneira de ver, é aí que reside a mágica do que a gente faz, né? Muito interessante, porque da mesma maneira que a gente constrói uma marca premium, também estamos construindo uma nova mecanismo de crescimento com base em equilíbrio, né? Esse ponto de equilíbrio está ganhando muito, muito momento também. Além disso, algo que eu não sei se ficou muito claro para todos vocês, mas estamos construindo um novo motor de crescimento chamado Beyond Beer, além da cerveja. Nos últimos 3 anos, isso tem crescido em 2 dígitos e acima do crescimento da indústria. E hoje somos líderes também no Beyond Beer e também no Premium. Bom, em essência, resumindo, estamos liderando justamente onde o crescimento está e onde o crescimento estará no futuro, segundo a nossa expectativa. Muito obrigada. A próxima pergunta vem de Tiago Duarte, do BTG. Pode prosseguir, por favor. Olá, boa tarde. Lisboa, Fleury. A minha pergunta é a seguinte: estou tentando entender um pouco melhor com relação à sustentabilidade da redução nos custos administrativos. Não só esse ano, mas esse treino, nesse tri parece ser um pouco mais forte. No release, vocês comentaram sobre a diminuição nos custos de marketing na região CAC, esse 0,4% de redução consolidada orgânica ano a ano, SG&A, despesas administrativas e fixas. Quanto disso tem a ver com essa diminuição nos bônus e nos custos de marketing em CAC? E quanto disso vocês acham que serão ganhos de eficiência sustentáveis, mais a médio e longo prazo? E uma segunda pergunta, se eu me permitem, com relação a preços no Brasil, no Cerveja Brasil. Tem mais a ver com você então, Lisboa. Olhando para o desempenho de volumes dos últimos 2 trimestres, vocês estão surpresos, ficaram surpresos com a reação em demanda, aumento de preço que vocês fizeram um pouquinho antes do segundo tri? E como é que isso talvez tenha afetado a implementação de outros aumentos de preço que vocês fazem historicamente no quarto tri de todo ano? Essas são as minhas perguntas. Muito obrigado. Bom, eu vou começar, ok? Lisboa. Tiago, obrigado pela sua pergunta. Eu vou começar de maneira mais ampla e vou entrar no detalhe depois. Se você olhar para o nosso demonstrativo consolidado, isso vale para a maioria dos mercados que a gente opera. O que a gente tem feito é o seguinte: a gente continua, apesar do impacto que tivemos no volume, continuamos a investir em vendas e marketing como porcentagem da faturamento líquido, um pouco, ligeiramente, aumento tri sobre tri. Quando a gente fala sobre sustentabilidade, é isso, esse investimento que conecta a marca com o consumidor. E é assim que a gente faz a nossa criação de valor funcionar. Ao longo dos anos, eu diria, a gente tem administrado bem, eu acho, eu diria, o custo de distribuição, mesmo quando tem volumes menores, conseguimos ter uma absorção melhor de custos fixos, mesmo com menores volumes, e com relação a despesas administrativas, isso aqui tem muito a ver com a maneira pela qual nós compensamos ou remuneramos o nosso pessoal. Você vai lembrar que a Ambev é conhecida, bem conhecida, por ter parte da remuneração, que é variável, que é importante para nós, e isso está muito conectado com o desempenho daquele ano. Se eu for resumir, são três partes. Uma, remuneração básica, salário básico, salário variável, e também temos planos de incentivo de longo prazo, que são discricionários e são distribuídos para compensar por essa variação de criação de valor ao longo do tempo. Esse incentivo de longo prazo tem a ver com o valor das ações. Os funcionários executivos recebem ali com um prazo de 3 anos, né? Nesse ano, particularmente, quando eu falo de remuneração variável, isso tem muito a ver com o que a gente faz na empresa. Num ano difícil, mesmo tendo trabalhado arduamente nos fatores que a gente pode controlar, como eu falei, e continuamos a entregar expansão de margem, etc., etc., ainda assim, estamos passando por uma época não tão positiva, conjuntural, como foi dito, né? Ainda assim, a remuneração variável das equipes estão em linha com isso também. E o que fizemos foi um ajuste para o acúmulo que aconteceu ao longo do ano. Então, para resumir mais uma vez, continuamos a investir no que é importante: vendas e marketing. O nosso foco, nossa disciplina também ajudou na distribuição e no lado administrativo, está tudo muito conectado com a maneira pela qual nós enxergamos o desempenho da empresa com esses ajustes na remuneração variável prevista para o ano. Vou passar para o Lisboa então. Oi, Tiago. Deixa eu falar um pouquinho sobre a segunda pergunta. A mensagem mais importante que fica é a seguinte: segundo a nossa modelagem da indústria, do setor, os nossos aumentos de preço não têm impacto nenhum no desempenho da indústria este ano, por causa do seguinte fato: os preços para a indústria, para a cerveja, ainda ficaram abaixo da inflação. O que traz um pequeno, ligeiro impacto, muito menor do que os aspectos conjunturais, né? A gente continua a crescer acima do volume em mix, com um preço maior. Então, no fim das contas, o consumidor sempre vai ter uma chance de optar, de escolher marcas que não apresentem um preço tão alto. Esse é o benefício de ter, repito, um portfólio forte e diversificado de marcas. E é isso que a gente tem no Brasil, justamente. Não só marcas base fortes, saúde fortes, com diferentes níveis de competitividade de acordo com a região, que varia muito, né? O Brasil é um país continental. Além disso, temos um portfólio premium, que também nos dá opções para manipular essa dinâmica. E a gente tem ganho mais capacidade, mais eficiência com o nosso ecossistema digital também. Com relação ao BIS, dentro do BIS, temos uma gestão de receita personalizada para aumentar vendas, otimizar descontos e aumentar o retorno ao mesmo tempo. Tudo isso com base em inteligência artificial. No fim das contas, para finalizar a minha observação e falar um pouquinho sobre a sua última pergunta, em termos de ambição, olhando para frente, a nossa ambição é sempre manter os preços em linha com a inflação. A gente sabe que o componente preço é fundamental. Acessibilidade para o consumidor é fundamental no Brasil, sobretudo. E boa parte dos nossos consumidores são de renda média ou baixa. Então, é importante para a gente sempre garantir acessibilidade, né? Controlar esse preço para que esses consumidores continuem conectados, engajados com a categoria. Muito bom, muito obrigado. A próxima pergunta vem de Isabela Simonato, do Bank of America. Pode prosseguir. Obrigado, Lisboa, Fleury, obrigado pelo call. Eu gostaria de fazer um follow-up com relação a preço e volumes, essa correlação. Eu entendo que a inflação de cerveja está em linha com a inflação geral no Brasil. O meu palpite é que o timing para o aumento de preço que vocês fizeram em junho, e que foi acompanhada pela concorrência, em meio a um período de tempo ruim, de clima ruim, né? Isso criou uma diferente elasticidade para aumento de preços. E, além disso, algo parecido com o que vimos com o NAB. Foi surpreendente ver os volumes caírem tanto no NAB, né? Bebidas não alcoólicas. Quando a gente olha para a concorrência, alguns locais, algumas concorrentes aumentaram os volumes. Vocês perderam um pouco de participação, né? Eu quero acreditar. Com relação à estratégia de preço para esse tri, para o NAB, para entender como é que vocês entendem a reação dos volumes nesse segmento NAB. E, se eu puder, uma outra pergunta com relação à LAS. A Argentina, vimos um aumento nas margens, importante até, se puderem explorar um pouquinho nos fatores que levaram a esses volumes, ainda que os volumes não sejam tão fortes na Argentina, isso seria esclarecedor. Muito obrigado. Obrigado, Isabela. Como você mesma disse, o CPI de cerveja está em linha com a inflação brasileira, de modo geral, não tem mudança aí. Você está certa. Com relação aos nossos modelos, não há nenhuma elasticidade diferente, não, causada por clima desfavorável, temperaturas mais frias. No nosso ponto de vista, o timing do aumento de preços foi muito interessante para nós. Foi na hora certa, eu diria, para evitar a distração, vamos dizer assim, né? Com relação ao que nós anunciamos no início do ano para vocês, em termos de ambição que tínhamos para o ano, né? Nós dissemos lá atrás que queríamos proteger e evoluir a rentabilidade na indústria, queríamos manter um controle, uma disciplina muito estrita com relação ao controle de custos, porque, no fim das contas, a gente tem que crescer e ter lucro. É o que dissemos antes e é onde continuamos muito focados hoje também. Com relação ao aspecto mais conjuntural, clima e renda disponível do consumidor, em ambas as indústrias, né, cerveja e refrigerantes, foram de alguma forma impactados. Mas temos que manter em mente que, para a cerveja, o impacto é mais forte, porque impacta, sobretudo, as principais ocasiões, que são aquelas ocasiões de consumo fora de casa. Vocês entendem o que eu quero dizer, né? Mas vamos prestar atenção no seguinte: é um pouco capcioso comparar as duas coisas, né? Os dois negócios. Nós aumentamos a cerveja no segundo tri deste ano. No terceiro tri, vimos a relatividade, essa distância diminuir. Isso nos deu a chance de colocar nossas ações de volta aos trilhos. Tem aí um equilíbrio entre ações e preço relativo, numa posição inclusive melhor hoje do que antes, do que no ano passado, por exemplo, o que é muito interessante para nós. Ao contrário, na verdade, o que aconteceu com o refrigerante é que nós aumentamos, dito de outra forma, a nossa agenda de gestão de receita impactou mais o final do segundo tri, e isso trouxe também um impacto, uma espécie de diferença entre sell-in e sell-out. Segundo a Nielsen, a indústria de refrigerante viu uma queda de um dígito médio, muito em linha com o nosso sell-out. A diferença vem exatamente do estoque. O que é uma consequência das nossas decisões de gestão de receita que tomamos no final do segundo tri. Passando, Isabela, para a sua pergunta com relação à LAS Argentina. Quando a gente olha para a LAS, é preciso entender dois diferentes mercados que existem lá, né? Um deles é a Bolívia e o outro é a Argentina. Tem que separar os dois. Vou começar com a Bolívia. A Bolívia continua a ser o mercado em que entregamos resultados muito sólidos ao longo do demonstrativo, como você pode ver, o que mais do que compensa o impacto que temos na Argentina. Que no tri, se eu puder dizer, né, a demanda continua recuperando, mas não chegou lá ainda. Então, houve impacto nos níveis de estoque e também não conseguimos implementar totalmente o nosso programa de gestão de receita na Argentina neste tri, por conta da situação econômica lá no país. Bom, são dois mercados. Um é a Argentina, que é mais difícil, mais desafiador, e o outro é a Bolívia. De modo geral, é importante destacar que continuamos muito confiantes com relação a ambos os mercados, especificamente a Argentina, que tem sido um ambiente mais desafiador. Só para lembrar que a gente opera lá desde o ano 2000 e acreditamos que temos o melhor portfólio de marcas conectados com o consumidor, as iniciativas corretas em relação à gestão de custos e de receita para continuar a ser um motor de crescimento importante para a empresa como um todo, também no futuro. Muito obrigado. Concluímos assim a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra de volta para a equipe da Ambev para suas conclusões finais. Muito obrigado por participarem do nosso call hoje. Gostaria de deixá-los com uma mensagem final. Estamos nos tornando uma empresa ambidestra, progredindo, avançando nos três pilares da nossa estratégia, o que resulta em crescimento com rentabilidade. Nos números acumulados, o nosso top line cresceu 4%, o EBITDA cresceu 8% e o NPS cresceu 7%. Estamos usando inteligência de mercado e levando a outros níveis para melhor entender nosso consumidor, tendências e traduzindo tudo isso em ações e insights produtivos e eficientes, transformando uma categoria que já é muito querida, muito amada, ainda mais forte. De modo geral, estamos indo para onde está o crescimento, sobretudo no nosso principal mercado, que é o Brasil. Muito obrigado e vejo vocês numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Isso conclui assim a apresentação de hoje. Os senhores podem agora desconectar. Tenham todos um bom dia.